Notícias da Igreja. Treinamento salienta a importância de conselhos, por Adam C. Olson, Revistas da Igreja. Durante a reunião mundial de treinamento de liderança realizada em novembro de 2010, na qual os novos manuais da Igreja foram apresentados, os líderes da Igreja salientaram a importância de conselhos de ala eficientes para apoiar bispos sobrecarregados a levar avante o trabalho de salvação. O Manual 2 procura reduzir a carga de trabalho dos bispos, aumentando o papel do conselho da ala e de seus membros, disse o Elder Dallin A. Jokes, do Quórum dos Doze Apóstolos. Esse papel inclui ajudar o bispo em assuntos importantes para toda a ala e no papel de resgatar por meio da ativação e da retenção. A importância de conselhos. Durante o treinamento de novembro, o Elder Quentin L. Cook, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou que a Igreja é governada por meio de conselhos em âmbito geral de área, estaca e ala, e que os novos manuais ampliam significativamente o papel dos conselhos na Igreja. O Elder Cook discorreu sobre os três conselhos fundamentais da ala, que são essenciais para que o bispo conduza os assuntos da Igreja e como esses conselhos são afetados pelas informações nos novos manuais. Eles são o bispado, o comitê executivo do sacerdócio e o conselho de ala. Na maior parte, o bispado continuará funcionando como antes. O CES, Comitê Executivo do Sacerdócio, continuará a reunir-se regularmente e tratará de alguns itens anteriormente abordados pelo Comitê de Bem-Estar da Ala, mas o Elder Cook sugeriu que essas reuniões sejam mais curtas por causa do provável aumento da frequência na reunião de conselho de ala. O novo manual eleva o papel do conselho de ala na administração da ala, sob as chaves do bispo, disse o Elder Cook. Expandir a participação do conselho de ala. Os manuais elevam o papel do conselho da ala ao sugerir que o bispo pode delegar e expandir os papéis dos membros do conselho para auxiliá-lo. A principal tarefa do conselho da ala é o trabalho de salvação na ala, disse o Elder Cook. Muitas questões atualmente são diretamente encaminhadas ao bispo. Esperamos que isso mude, à medida que o bispo delegar mais assuntos às reuniões de conselho da ala e, ou particularmente para determinadas pessoas, inclusive as questões referentes ao bem-estar, retenção, ativação, etc. O Elder Cook explicou que, enquanto o bispo continuar a tratar de problemas que exijam um juiz comum em Israel, ele poderá, com a permissão do membro em busca de arrependimento, delegar a outros o longo aconselhamento que pode ser necessário para ajudá-lo a recuperar-se de vícios ou receber ajuda em questões financeiras, assuntos familiares ou outros problemas. Os membros do Conselho da Ala fazem a maior parte do seu trabalho fora das reuniões do Conselho da Ala, disse o Elder Cook. Eles trabalham com seus conselheiros e com os mestres familiares, as professoras visitantes e outras pessoas na tarefa de prestar auxílio e ministrar às pessoas que precisem de ajuda. Ele instou o sacerdócio e os líderes das auxiliares a identificar e resolver preocupações que podem ser tratadas adequadamente com um quórum ou a organização para aliviar a carga sobre o bispo e o conselho da ala. Cada membro conta. Durante a transmissão, a importância das contribuições de cada membro do conselho foi salientada por um painel de debate formado pelos elders M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland e David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, pelo Elder Walter F. Gonzalez, da Presidência dos 70, e Julie B. Beck, Presidente-Geral da Sociedade de Socorro. Acho que temos a noção errada de que todo elemento de revelação que chega a uma ala tem de vir por intermédio do bispo, disse o Elder Bednar. Em virtude de suas chaves, ele tem de reconhecer isso e afirmar isso, mas ele não é obrigatoriamente o único meio pelo qual a revelação pode ser dada. O Elder Bednar salientou a importância da unidade, uma vez que a autoridade presidente tomou a decisão para que o conselho agisse sob a influência do Espírito Santo. O Elder Holland admoestou novamente para a questão cultural com relação à participação das mulheres nos conselhos. Às vezes, as mulheres não são convidadas, nem incentivadas, tão bem quanto deveriam em nossos conselhos. Precisamos da ajuda das mulheres. O painel salientou que os líderes sábios ouvem. O dom do discernimento funciona de modo mais eficaz quando ouvimos do que quando falamos, disse o Elder Bednar. O Elder Ballard acrescentou que o princípio de ouvir se aplica a cada membro do conselho e que nenhum membro deve dominar a conversa. Quando esse espírito funcionar no sistema de conselhos da Igreja, o trabalho progredirá e iremos resgatar muitos mais filhos de nosso Pai, disse o Elder Ballard. Esta é a grande obra que nos empenhamos para realizar. Nota: a transmissão de uma segunda reunião mundial de treinamento de liderança será realizada em 12 de fevereiro de 2011, na qual será focalizado o detalhamento das responsabilidades dos presidentes de estaca e dos bispos, do trabalho dos quórums e das auxiliares e as dificuldades especiais das unidades que têm poucos membros e líderes para executar, na plenitude, os programas da Igreja. Conselhos da Ala Eficazes. Os conselhos a seguir são específicos para a realização de conselhos eficazes e foram dados durante a Reunião Mundial de Treinamento de Liderança em novembro de 2010. Conselhos eficazes. Dispendem o mínimo tempo possível das reuniões, organizam o calendário, planejam atividades e tratam de outros assuntos administrativos. Enfatizam assuntos que fortalecerão as pessoas e as famílias. Incentivam a livre expressão de todos os membros do conselho que depois, unidos, apoiam as decisões do bispo. Unificam os esforços das organizações para atender às necessidades individuais, familiares e organizacionais. Reúnem-se regularmente com mais frequência do que era pedido nos manuais anteriores, mas geralmente a reunião não passa dos 60 a 90 minutos. Mantenham sigilo. Fim do artigo. Notícias da Igreja. Treinamento salienta a importância de conselhos, por Adam C. Olson, Revistas da Igreja.